Vim à tribuna, senador Romano, para lamentar a decisão tomada pelo ministro Gilmar Mendes na última sexta-feira, às 14 horas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu medida cautelar para suspender todos os processos e efeitos de decisões no âmbito da Justiça do Trabalho que discutam a aplicação da ultratividade de normas, de acordos, de convenções coletivas de trabalho. A decisão, felizmente, ainda precisa ser referendada ou não pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Claramente, mais uma vez, o alvo são os direitos dos trabalhadores. Sem ultratividade, senhor presidente, a negociação coletiva será precarizada. Não haverá negociação coletiva plena. Sem a regra da ultratividade, os trabalhadores perderão a data base, pois não haverá outros caminhos para construir bons desfechos para a tão falada negociação coletiva. E há quem defenda ainda no Brasil que o negociado tem que estar acima da lei. Em artigo, o jornalista Marco Verlaine, do Departamento Intersindical do DIAP, lembra que a ultratividade foi aprovada como regra pelo Tribunal Superior do Trabalho, em setembro de 2012, na chamada Semana do TST, que reavaliou a jurisprudência e o regimento interno da Corte, que passou a adotá-la como princípio balizador para as negociações coletivas de trabalho. Pela regra ultratividade, os direitos constituídos nos acordos ou nas convenções coletivas vigoram até que haja entendimento na nova negociação entre as partes, leia-se, empresários e trabalhadores e sua entidade sindical. Esse princípio constitui-se num importante avanço para as relações de trabalho, pois permitiu mais equilíbrio nos processos negociais, já que as partes, trabalhador e empregador, negociavam tendo como referência o acordo ou convenção anterior, que mesmo vencida ou expirada, continuava vigendo até que o novo pacto fosse firmado. Esse modelo funcionou como alternativa ao comum acordo, que inviabilizou, em caso de impasse nas negociações, que a Justiça do Trabalho tivesse que novamente mediar o processo negocial. A ultratividade, para que todos entendam e que estão nos assistindo nesse momento, foi uma extraordinária conquista dos trabalhadores brasileiros, já que a legislação trabalhista não permite negociar para reduzir direitos. Creio que a decisão do ministro pode ser considerada como uma antecipação das reformas trabalhistas que o atual governo anuncia. Desde o negociado sobre o legislado, uma mudança radical na própria CLT, bom, também não vai valer mais nada se passar o negociado sobre o legislado. E ainda a terceirização, trabalho escravo, a própria reforma da Previdência, são as reformas anunciadas. É fundamental, nesse momento, que todos, trabalhadores e trabalhadoras, aposentados e pensionistas, que estão a sentir já o efeito das mudanças, porque muitas já estão vendo por medida provisória, que o movimento social, popular, sindical, persiga a unidade, recobrem e redobrem suas forças para uma grande mobilização para evitar que isso aconteça. Eu cumprimento a cidade e região da Serra de Caxias do Sul, que vai fazer um grande evento nesse sentido no dia 26. Cumprimento a região do Vale dos Sinos, que fará também um grande evento no dia 24. Os dois eventos eu confirmei a presença. E ainda cumprimento todas as centrais, confederações, federações que estão preparando uma grande mobilização contra essas mudanças que atingem diretamente os interesses dos trabalhadores. Senador Requião, Vossa Excelência que preside nesse momento, aproveitar esse meu tempo que resta, de em torno de 14 minutos, para falar mais uma vez da PEC 241. A PEC 241, proposta de emenda constitucional do governo federal, propõe que a partir de 2017 as despesas primárias da União fiquem limitadas ao que foi gasto no ano anterior, corrigido pela inflação. Ou seja, em 2017, as despesas em termos reais, descontado, claro, a inflação ocorrida, ficará igual em 2016. Por sua vez, 2018, o limite anual será o de 2017. E assim sucessivamente, enquanto a PEC estiver em vigor e a projeção é por 20 anos. Entendo que a PEC 241 representa o desmonte do Estado brasileiro, pois acaba com a proteção social, fere acordos internacionais para manter a política de combate à pobreza e à violência que lutamos tanto durante décadas e décadas. A Constituição Cidadã de 1988 trouxe uma série de avanços sociais para que esses direitos sejam garantidos e colocados em prática. É preciso que o Estado construa e invista na manutenção de escolas, hospitais, centro de assistência, moradia, educação, saúde, enfim, e combate à violência. Ora, se dizem que a população, em matéria de anos-vida, está aumentando, como é que poderá um orçamento de 20 anos atrás valer daqui a 20 anos? Se a população, aí falam da reforma da Previdência, todos dizem que a nossa idade está aumentando em relação ao número de anos de vida. O governo arrecada recursos e redistribui investimentos em saúde, educação, etc. No caso da educação, são 18% dos impostos, além do salário da educação. Esses investimentos são fundamentais, mas são insuficientes. E agora só vai reduzir. Segundo a Lei 13.005, de 2004, do Plano Nacional de Educação, que tem 20 metas e centenas de estratégias, muita coisa precisa ser feita até 2024. Entre elas, é preciso construir 3,4 milhões de matrículas em creches. Como será feito se o dinheiro vai ser reduzido? 700 mil matrículas em pré-escola. Como será feito se o dinheiro será diminuído? 500 mil matrículas no ensino fundamental. Como será feito se o dinheiro será diminuído? 1,6 milhão de matrícula no ensino médio e 2 milhões de matrícula no ensino superior em relação ao que tem hoje. Tudo isso que eu falei é em relação ao que tem hoje. Como é que essa mesma verba poderá, daqui a 20 anos, resolver essa questão estrutural e financeira? Claro que não resolverá. Isso é matemática simples. Além disso, é preciso também garantir que 14 milhões de analfabetos sejam alfabetizados e complete a educação básica. De onde virá o investimento, se não é do orçamento? Porque esse está congelado. Para tudo o que isso seja feito, e os cidadãos têm os seus direitos à educação de qualidade, respeito, o plano determina uma elevação de patamar de qualidade em educação para atingir, no ano de 2014, o percentual foi de 10% do PIB. Há estudos que mostram que somente nos 10 primeiros anos a educação perderia, por essa matemática, dessa PEC 241, 58,5 bilhões de investimentos. Ou seja, nos primeiros 10 anos, a PEC 241 vai tirar da educação quase 59 bilhões de reais. A saúde precisaria 161 bilhões e a assistência social 125 bilhões. No total, as três áreas somam 345,4 bilhões de investimento. Da onde vai sair 345 bilhões se o orçamento está congelado? Nós sabemos dos problemas da saúde e da educação. Deixar de investir nestas áreas, sabemos que as consequências serão terríveis para o povo brasileiro. Aproveito ainda, nesse momento, para registrar o manifesto que recebi da Confederação das Mulheres do Brasil. Dizem elas, não a PEC 241. É crime congelar o aumento de salário e as verbas para a saúde e a educação pública nos próximos 20 anos. Cortem os pagamentos da dívida pública que abocanham 49% do orçamento da União. Vivemos sob a ditadura dos bancos, abastecida por um governo que aderiu à política econômica neoliberal, devastadora do emprego, dos direitos trabalhistas e sociais, das indústrias e riquezas nacionais. Perdemos mais de 13 milhões de empregos. Diz mais o Manifesto das Mulheres do Brasil. Milhares de indústrias e lojas comerciais estão fechando as portas nos últimos 5 anos. Precisamos de emprego, de investimento e salários decentes. As eleições deixaram claro a revolta contra a destruição de emprego, da saúde e da educação pública, que tudo mostra que só vai avançar. A Confederação das Mulheres do Brasil repudia as cortes. A Federação das Mulheres do Brasil repudia os cortes feitos pela corte por 20 anos de recursos na saúde, educação, moradia, creche, saneamento básico, infraestrutura, transporte. Os cortes não equilibram as contas. Os recursos são e continuam sendo desviados para aumentar o lucro para os bancos, para garantir o famoso superávit primário. Em 2015, foram repassados 502 bilhões para o pagamento da dívida pública, que só aumenta. A cada ano, o governo federal corta mais, mas corta na carne do povo. E agora quer aprovar a PEC 241 para fazer isso mediante lei durante 20 anos. O próprio governo aumenta a dívida, já que os juros sobem de 45 em 45 dias, com desculpa de combater a inflação. 502 bilhões poderia estar criando milhões de emprego com bons salários e garantindo o aumento da arrecadação. O Brasil tem quase 40% de famílias chefiadas por mulheres. A maioria não tem casa própria. Muitos não veem seus filhos adoecer ou morrer por falta do quê? De estrutura, de creches, de saneamento básico. E muitas vezes saem para trabalhar em cidades vizinhas e quando volto, os filhos desapareceram. As obras públicas significam geração de emprego e o acesso a emprego com direito à seguridade social para o futuro. Isto é uma das nossas lutas. Cortando o investimento público para aumentar o lucro de banco é menos desenvolvimento, é mais desemprego. Falam do investimento externo, mas o que vemos é trazerem 10 para levar 100. Ao sangrar 49% do orçamento, para os banqueiros o governo rasga a Constituição. O governo é eleito para atender o povo e não os banqueiros. O ajuste, diz elas, não vai, repetimos, equilibrar as contas. Era para dar mais vida para o sistema financeiro. Por favor, senadores e senadoras, deputados e deputadas, digam não ao sistema financeiro. Digam não à PEC 241. Digam sim ao povo brasileiro. Exigimos salário, emprego, casas, creches, defesa da saúde, educação pública de qualidade. Documento encaminhado a mim pela Confederação das Mulheres do Brasil, Federação e Associação de Mulheres do Brasil e da América Latina. Senhor presidente, disponho ainda de 4 minutos e, nesses 4 minutos, faço um pequeno registro. Um dos gargalos que empaca o desenvolvimento nacional é a cultura de inovação tecnológica e deixa desiludidos aqueles que querem investir, gerar empregos. E aqui explicamos, senhor presidente. Estamos falando aqui é da burocracia, que não deixa desenvolver o que há de melhor e qualidade em nosso país. É a burocracia para a liberação de marcas e patentes. O relatório Thomson Reuters constatou que o Brasil é um canteiro fértil da inovação, mas lida com um problema crônico que não permite que a gente cresça. É a lentidão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Somente em 2012, havia mais de 150 mil solicitações acumuladas, não sendo incomum que a aprovação de algumas tomasse 8 ou mesmo 10 anos. Como é que queremos avanços tecnológicos? Como é que queremos novos tempos? Como é que queremos robótica, cibernética? Se demoram 10 anos para liberar? Essa situação, senhor presidente, vem inclusive constituindo entrave aos investimentos em geral, uma vez que tal lentidão prejudica o retorno financeiro dos projetos por perda de receita. Ainda contamina a segurança da propriedade industrial, garantida em última instância somente pela concessão da patente. Enquanto isso, nos países ricos em desenvolvimento, com avanços tecnológicos exemplar, a situação é bem diferente. Taiwan, por exemplo, o prazo, o nosso é 10 anos, chega a 10 anos. O prazo lá, em geral, é 36 meses para a concessão de patentes industriais, sendo da ordem de 1 ano apenas, no caso, as relativas a designs ou marca. Nos Estados Unidos, o Reino Unido, Japão, Chile, entre muitos outros, no máximo 3 anos para a concessão do registro final da patente. No Brasil, repetimos, chega a 10 anos. Havendo um sistema abreviado nesse mesmo país, que pode ajudar a reduzir ainda mais, em alguns casos pré-definidos, os prazos de concessão. Ou seja, nesse país que eu falei que é 3 anos, há todo um estudo e já há algum desses países que já chegou a 2 ou mesmo a 1 ano. Senhor presidente, com essa preocupação, em 2013, apresentei uma proposta corajosa e audaciosa, segundo alguns. Foi o PL 316/2013, PLS, aqui no Senado. De acordo com ela, o exame e a concessão do pedido de marcas e patentes deve ser concluído em um prazo máximo de 180 dias. O projeto foi aprovado no Senado em 2015. Atualmente, ele está encalhado na Comissão de Desenvolvimento da Câmara dos Deputados, com o número PL 3406/2015. A iniciativa que me foi apresentada por estudiosos no tema é um claro sinal ao governo da necessidade de avanços na legislação vigente, nas políticas públicas, é claro, na disponibilização de mais recursos ao bom desempenho dos órgãos críticos para a economia da inovação tecnológica, entre os quais se destaca o INPE, que nos relata, e aqui eu falei tanto do INPE, que eles não têm a estrutura para acelerar as respostas aos pedidos de patentes. No dia de ontem, o Ministério da Indústria e Comércio e o Serviço Escritório e o Escritório Europeu de Patentes assinaram uma declaração conjunta para a implantação de um projeto piloto sobre o compartilhamento de trabalho no exame de patentes industriais. O objetivo dessa iniciativa é buscar maior agilidade na linha do meu projeto à qualidade no exame dos pedidos. A solução para a fila de espera do INPE é uma das principais metas do Ministério da Indústria, conforme me informaram recentemente. Esta iniciativa de nossa autoria, senhor presidente, que já está há ano dormindo aqui na Câmara dos Deputados, eu espero que, a partir desse movimento, feito em parceria com próprios países europeus, avance aqui no Brasil e a Câmara dos Deputados aprovem, olhem com carinho, esse projeto PL 3406 de 2015. Era isso. Obrigado, presidente, pela tolerância de Vossa Excelência. Considere na íntegra os meus pronunciamentos.